levantamento foi feito de um diagnóstico que a gente, enquanto política de saúde mental do Estado, sentiu necessidade de ter em relação a como andavam, né, como é que estava a situação dos atendimentos em saúde mental nos diferentes municípios do Estado. Logo que começou a pandemia, né, a gente teve uma preocupação muito grande dos serviços e dos profissionais de saúde que estavam nesses serviços com a questão da possibilidade de contaminação, e com isso a gente teve notícias de que muitos serviços estavam sem atendimento ou limitando demais os seus atendimentos, né? A gente fez, inclusive, algumas instruções para que eles pudessem, de fato, avaliar a possibilidade de atendimento remoto por outras vias, para evitar ao máximo, né, a ida do usuário até o serviço, mas que, de forma alguma, a gente entendia que os serviços de saúde mental poderiam estar fechados nesse momento, né? Para aqueles municípios que têm saúde mental de forma especializada, né? Serviços especializados. E também para aqueles municípios menores que só têm atenção básica e que, com certeza, as demandas de saúde mental acabam chegando lá no posto de saúde, na estratégia de saúde da família. Então, a gente sentiu necessidade de entender como é que estava o funcionamento e o atendimento de saúde mental nos municípios do Estado. Então, durante o mês de maio, até metade mais ou menos do mês de junho, a gente disponibilizou um formulário para os nossos gestores municipais para que eles pudessem nos contar um pouquinho sobre isso, o que, que eles estavam sentindo e como é que estava essa situação nos municípios. A gente teve um retorno bem bacana de 81% dos 497 municípios, ou seja, 402 municípios nos responderam, e que a gente entende realmente que consegue traduzir assim, né, o que a gente pode estar vendo no Estado durante esse período. A gente fez várias perguntas em relação a como é que estava a rede deles, o que eles tinham de serviços, né? Até porque a gente tem, de alguma forma, essa informação, mas é sempre bom a gente dar aquela checada com o município para ver se, de fato, aquilo que a gente sabe que existe no município, de fato, está funcionando, né? Então, a gente fez esse levantamento. Por exemplo, o que eles tinham de unidade básica, o que eles tinham de estratégia de saúde da família, quantos centros de atenção psicossocial, né, que são os CAPs, que tem uma equipe especializada em saúde mental, lá multidisciplinar, para dar atendimento nos municípios maiores, o que eles tinham de rede de urgência e emergência. E dentro de cada uma dessas especialidades, digamos assim, desses níveis de atenção, né, desde atenção primária até a urgência e emergência, a gente fez alguns questionamentos direcionados em relação a como eles entendiam que estava a questão do funcionamento da saúde mental lá nos seus municípios, né? Então, em relação à saúde mental na atenção primária, a gente fez vários questionamentos. Por exemplo, assim, como é que eles estavam fazendo para fazer o atendimento individual? Como é que eles estavam fazendo atendimento na casa, né, no domicílio? Como é que estava o atendimento dos grupos? Porque os grupos, em geral, a gente recomenda que diminuam bastante, né? E também a gente fez essa pergunta de como é que eles entendiam se as equipes de atenção básica deles estavam recebendo o maior número de demanda em relação à saúde mental. E aí é que a gente teve essa resposta, né, de 78% dos gestores municipais dizendo que as equipes observaram o aumento das demandas de saúde mental, né? E dentre elas, as principais foram aquelas relacionadas à ansiedade, a nervosismo, né, tensões, enfim, dificuldades de sono, e também as questões relacionadas ao uso de álcool, de medicamentos prescritos, às vezes, inclusive, e também de outras drogas. E isso, quando a gente perguntou para os gestores em relação aos serviços lá da atenção especializada, por exemplo, a esses centros de atenção psicossocial, eles também informaram, né, que estavam percebendo esse aumento nas demandas, mais ou menos para as mesmas causas, né, que a gente viu ali nos serviços da atenção primária. Então, com isso, a gente, obviamente, né, já vem desde o início da pandemia se preocupando com as consequências, né, de todo esse isolamento, de toda essa tensão, né, que a gente tem vivido em relação a esse momento na saúde mental das pessoas, né, e preocupados com como os nossos municípios vão se organizar para dar conta dessas causas, né, de adoecimento, enfim, que são o adoecimento em saúde mental. Então, assim, a gente fez esse levantamento, né, junto aos gestores municipais e preocupados, né, com essa demanda aumentada de saúde mental, foi tentar observar os registros de atendimento também que a gente tem lá nos sistemas de informação, né, do SUS. E é importante relatar que, embora a gente tenha tido essa percepção dos gestores, dos serviços de aumento, a gente, por exemplo, não teve um aumento das internações de saúde mental, né? Então, a gente teve ali um número até um pouquinho inferior ao que a gente teve ao mesmo período do ano de 2019, né? A gente pensa que também, né, como as questões de avaliação das internações, elas estão sendo mais criteriosas para evitar que as pessoas sejam expostas, né, estejam num ambiente hospitalar sem a necessidade, de fato, então realmente estão internando aqueles casos mais graves e que não tem outra alternativa de cuidado na rede, né? E também os registros da atenção básica não mostraram aumento, né? Então tem ainda, ao menos no registro das atividades, isso não aparece, embora apareça nessa percepção dos gestores. A gente sabe que muitas vezes os registros, né, eles acabam tendo algumas interferências, né, como a própria situação da Covid, né? Os serviços estão muito preocupados em poder dar essa resposta de atendimento às questões da Covid e podem não estar registrando todas as questões de saúde mental que adentram ao serviço, né, que a gente sabe que são muitas de fato. Mas a gente achou importante, né, externalizar essa percepção dos gestores em relação a esse aumento de demanda. Para buscar um suporte, né, para todas as questões de saúde mental, além dessa rede de atendimento que a gente tem nos municípios, né, alguns municípios um pouco mais estruturados, com atendimento desde a atenção primária até a internação, né, passando ali pelos serviços especializados, a gente também tentou buscar algumas parcerias para poder disponibilizar de forma gratuita, né, algum tipo de acesso remoto aos profissionais de saúde também. Então, existe um projeto, que é o projeto Revira Saúde, que ele está vinculado à nossa Escola de Saúde Pública do Estado, né, em parceria com várias outras universidades e outras instituições, onde vários profissionais voluntariamente se cadastraram, né, para atendimento remoto de diferentes situações de saúde, inclusive para as questões de saúde mental. Então, a gente tem lá um quantitativo de quase 50 profissionais de saúde mental disponíveis para o atendimento remoto, e daí pode ser pelo WhatsApp, pela internet mesmo, né, pelos bate-papos, enfim, da internet, pelo Skype, Facebook, enfim, várias formas que os profissionais colocam ali, a melhor, né, forma que eles conseguem atender, e as pessoas podem buscar, então, esses nomes desses profissionais para um atendimento online, né? E nesse momento, então, é feita aí essa conversa. Muitas vezes já se conversa para se ter um novo atendimento logo em seguida, ou se é uma situação mais grave para a pessoa poder buscar um serviço, né, presencial de fato. Então, é feita toda uma avaliação por esses profissionais que são capacitados.